Uau, que delícia, muito lindo, que maravilha, e a galera foi junto aqui, essas releituras sempre chegam no coração, né gente? A gente ouviu a Alexandra Pessoa, cantora, compositora e percussionista soteropolitana, formada em bacharel em percussão pela UFBA, acompanhou artistas como Roberto Mendes, Tigana Santana de Mello, em 2019 participou da turnê Sempre Viva, grupo de mulheres da América Latina lá no Peru, e a gente ouviu também Cândido e nosso querido Diodé, acompanhando também nos vocais, tocando, enfim. Essa experiência com a quadrilha junina e falar um pouco também rapidamente antes da gente terminar, não podemos deixar, do samba junino, né? Então, das influências do samba junino para o trabalho de vocês e também como é que a quadrilha junina foi presente na sua vida, né? Onde você se torna mais conhecido dentro desse meio e como é que isso vem para cá para influenciar o seu trabalho, o trabalho do grupo.
É, a quadrilha junina na minha vida foi primeiramente a minha escola de arte, de fato, assim, né? Porque lá na quadrilha, como uma proposta artística comunitária, né? Uhum. De fazer as coisas em coletivo. Então lá eu pude me experimentar com direção artística, pensando em figurino, pensando em tudo, né? Na verdade, a gente vai tendo essa resposta e dialogando muito intimamente com todos esses profissionais que também vão se formando juntos, né? Uhum. E ao mesmo tempo também essa coisa da composição, né? Pensando um tema, sempre tem um tema, então sempre pensei nesse sentido de explorar esse lado meu de compositor, sabendo que tinha uma intenção ali por trás, né? Uhum. É, uma curiosidade importante também, Xandra já esteve comigo em quadrilha.
Sim.
Daniel Neto também já esteve com a gente lá em quadrilha, lá no início, né? Quando eu comecei mesmo, e eles estiveram lá também tocando. Então, assim, é uma experiência massa de tocar para as pessoas que estão dançando e, obviamente, de estar bem dentro do centro da cultura, né? Eu sempre digo que quadrilha junina é um caldo muito forte da cultura junina em si, porque traz essa pesquisa, a gente pesquisa sobre os temas, fala sobre as nossas histórias, né? Uhum. Sobre quem, de fato, formou essa identidade nordestina. E tem essa coisa da pesquisa das músicas e tudo mais, dessa sonoridade mesmo. Sim. Então, eu acho que a quadrilha, ela está comigo sempre. Assim, né? Na coisa do comando também, da oratória, do palco, etc. Isso vem muito forte.
E o samba junino para vocês, que são pesquisadores, que são, né, profissionais da música, mas aí fazendo forró, de que maneira o samba junino chega como influência também?
Acho que o que acontece muito aqui é que Salvador, principalmente, não consegue dissociar, né, o samba das tradições juninas também. Então, de fato, tá tudo muito inserido. Essa coisa da percussão, né? Que também, sim, a gente traz também para o disco, o timbal. Então, a mistura do timbal com o triângulo e, enfim, com esses outros elementos. A zabumba de Diodé se transforma em um surdo e um repique. Então, assim, vai trazendo essa já tá ali, né? Muito subjetivo. E o que a gente fez nesse disco, de fato, foi dar uma acentuada nessas influências que, de certa forma, já se comunicavam, mas que não tinham sido observados, assim. Então, acho que esse lado de pesquisa nosso veio muito nesse sentido de, isso aqui já está junto há muito tempo e acho que agora aqui a gente só precisa trazer esses instrumentos e a gente fazer dialogar. Sim. E foi o que aconteceu.
Maravilha. Eu quero que vocês convidem, então, todo mundo para curtir amanhã esse lançamento, hoje, meia-noite. Amanhã, hoje, quando der 11h59, você já vai lá, se liga nos tocadores digitais de música, porque meia-noite entra. E todos, esse Baile do Chamego com álbum com o mesmo nome, com 9 faixas autorais de forró, um forró swingado delicioso. E dia 6 tem show, sábado, a partir das 7 da noite. Então, convidem o nosso público, convida todo mundo.
É isso, galera. Amanhã já está em todas as plataformas digitais. Para você que está curioso, está curiosa, quer saber um pouco mais, pode seguir a gente lá no Instagram, @chamegobaile, que já vai ficar por dentro de tudo. E sábado, né, que a gente vai realizar um show incrível lá no Trio de Santo Antônio, no Sesc Pelourinho.
Depois de rezar, Trezena, pode chegar mais, espera lá sentadinho, que aí depois, ó, naquela arena ali, gostosa pra dançar forró.
Pois é, entrada gratuita, não vai chover, mas para os preocupados, olha, já foi dito, vai ter todo, tá? E aí no dia 12, pros namorados, tem mais show também.
Lá na Colabora.
A gente pagou um jabá pra São Pedro, ele não vai...
São Pedro não precisa, não. Ele vai resolver, porque é todo mundo gente boa. A gente tá indo embora. Bem-vindo aí, João Vitor, gente, com Pega Visão. Agradecer a vocês a participação.
Obrigado.
Muito obrigada. Caminhos abertos.
Boa tarde.
Tchau, minha gente. Tamo indo. Até amanhã. Beijo grande. Tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM. A informação que transforma,
que se preservar o que eu quero mais é arrancar meu coração. Te entregar de bandeja e ao deixar na tua mão, eu vou descansar meu peito que despesava com essa falta de querer. É bom você cuidar direito, senão pro peito você vai ter que ter. Ah, eu me entrego de verdade, eu faço festa, mando carro e até canção, mas não me venha com maldade. Eu já falei que é desse jeito, que eu bem sei gostar demais, mas para todos os efeitos, eu também sei voltar atrás. Eu já falei que é desse jeito, que eu bem sei gostar demais, mas para todos os efeitos. Você cuidar direito, senão pro peito você vai ter que devolver. Ah, eu me entrego de verdade, eu faço festa, mando carta e até canção. gostar demais. Mas para todos os efeitos, eu também sei voltar atrás. Eu já falei que é desse jeito, que eu bem sei gostar demais. Mas para todos os efeitos,
FM conectada em você.
Mega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Pensa que eu aguento, tá distante de você. Meu amor é minha festa, meu amor é um prazer. Você pensa que eu aguento, tá distante de você. Meu amor é minha festa, meu amor é um prazer. Você me enfeita. Meu amor é minha festa, meu amor é um prazer. Você pensa que eu aguento, tá distante de você. Meu amor é minha festa, meu amor é um prazer. Você me enfeita e faz meu coração ficar no ar. Ai de mim se não tivesse o seu colo.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3h08 em sua capital baiana, Salvador. Está no ar o seu Pega a Visão, Cidadania, Educação, Música, Cultura, Juventude. Estamos juntos na tarde desta quarta-feira, dia 3 de junho. E vamos ficar juntinho nessa tarde aí. Eu, João Vitor, junto com vocês, mandar um abraço querido para a Fã Teixeira, seu balaio de gato que acabou de passar no nosso dial, na nossa programação. E você hoje acompanha o programa Pega a Visão com muita música. Abrimos o programa aí
com Pra Se Misturar Gostoso, um clássico aí regravado pela Maria e também pelo Zé Gil, filho e nora de Gilberto Gil. E a gente tem continuidade nesse mês todo, vamos escutar canções da cultura junina tradicional durante todo junho aqui no Pega Visão. E você acompanha também o nosso programa pelo dial da 106.1, pelo YouTube, já estamos ao vivo aqui. O bate-papo de hoje será uma reflexão, bate-papo com o querido padre Danilo Pinto, diretor da Fundação Dom Avelar da Rede Excelsior, que hoje vai partilhar um pouco conosco sobre a encíclica Magnífica Humanidade do Papa Leão XIV, mas sobre especificamente a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Essa é a convocação do Papa Leão, que você vai acompanhar daqui a pouquinho, vai pegar a visão conosco nesta quarta-feira. E a gente começa o programa de hoje já com Tá Na Rede, porque tem Tá Na Rede especialíssimo rolando nesta quarta. E olha só, gente, vamos falar no Tá Na Rede, abrindo o Pega a Visão de hoje, sobre a iniciativa pertinentíssima do Ministério da Igualdade Racial, que inaugurou ontem a Casa da Igualdade Racial de Salvador, no bairro do Pelourinho, fruto de uma parceria entre o Ministério da Igualdade Racial e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado da Bahia. Um equipamento público que chega a Salvador com o objetivo de ampliar o atendimento às vítimas de racismo, fomentar ações de promoção da equidade racial e também da cultura afro-brasileira. Está então essa chegada dessa Casa da Igualdade Racial em nosso estado da Bahia, em nossa capital baiana, Salvador. E vamos escutar a fala agora no Pega Visão. Vamos pegar a visão do que disse a secretária estadual de Promoção e Igualdade Racial, Ângela Guimarães, sobre a chegada desse equipamento na nossa cidade.
É uma sensação de realização, né? E de comprometimento com essa causa, porque a gente vê aqui, nesse primeiro dia, nessa inauguração, essa casa lotada, explodindo de gente, de pessoas que se referenciam num trabalho sério desenvolvido nessa parceria do governo da Bahia com o governo do Brasil, compreendendo que combater o racismo, superar, enfrentar as desigualdades socio-raciais é condição para a efetivação da nossa democracia, é de realmente, né, encher o coração, nos reenergizar para as batalhas presentes e futuras e de afirmar esse lugar do governo do Estado, de um governo que foi o primeiro a criar uma Secretaria de Estado de Política de Igualdade Racial, um governo que estruturou essas ações ao longo dos últimos 20 anos e um governo que tem compromisso na superação do racismo, da intolerância religiosa, da promoção dos direitos das pessoas afetadas pelo racismo.
Fala então da secretária Ângela Guimarães, viva a Casa da Igualdade Racial, que foi inaugurada, né, ontem aqui em Salvador, que vai dar assistência à população negra, à população parda, ao povo de rua, ao combate ao racismo estrutural na nossa cidade e no nosso estado. Antes da gente partir para o nosso bate-papo de hoje, vamos ouvir mais um forrozinho, lembrando a vocês que sexta-feira, a gente recebeu o pessoal aqui na segunda, na sexta-feira tem Arraiá Vocacionar. Os seminaristas do Seminário Central São João Maria Vianney da Bahia vão fazer um farró maravilhoso lá no seminário, ali na Rua Cardeal da Silva, gratuito. Gratuito estacionamento, viu, gente? Ingressos R$30, aí a mesa R$200, a cada dia R$50. Uma programação especialíssima para sua família. Então, São João chegou, junho chegou com ele, chega Santo Antônio, chega São João, São Pedro e São Paulo. Então, a Real Vocacional no próximo sábado, dia 6 de junho, lá no Seminário Central São João Maria Vianney. Para a gente esquentando um pouquinho o mês de junho, esse mês de junho aqui no Pega Visão, vamos escutar Saudade Chama por Você, Ivete Sangalo e Mestrinho no Pega Visão.
Te deixei, precisei, mas aqui dentro é um choro só. Sem você vou sofrer, vou chorar. Eu ainda aqueceu o meu coração e é meu o ser, nós dois num só.
Mas aqui dentro é um choro só, sem você vou sofrer, vou chorar. Eu ainda lhe amo tanto, tanto.
Eu ainda te quero. Espere que eu vou voltar. O que é seu, meu coração, e é meu ser, nós dois um só.
Saudade chama por você, mestrinho Ivete Sangalo, no Pega Visão, e a nossa cultura junina vem chegando, gente, com cheiro do milho, com gostinho do licor, com a fumaça, a fogueira, os fogos, as trezenas e a cultura junina tão importante no nosso estado da Bahia. Música linda, Ivete Sangalo, mestrinho, saudade chama por você. São 3 horas e 18 minutos. Está na hora da gente dar nosso start no bate-papo dessa quarta-feira. Mandar um abraço para a doutora Bianca Castro. Toda quarta é dia de Hora da Terapia no programa Pegar Visão. Hoje a nossa querida Bianca, doutora Bianca, não pôde estar conosco. Mas vamos conferir um assunto muito importante mesmo assim no bate-papo de hoje. Em meio às transformações sociais, educativas, provocadas pela inteligência artificial, pela automoção, pela expansão do poder tecnológico, o Papa Leão XIV publicou a carta encíclica Magnifica Humanitas, Magnifica Humanidade, divulgada no último dia 25 de maio deste ano e assinada pelo Pontífice da Igreja Católica. Na encíclica, o Papa Leão dirige o olhar da Igreja para uma pergunta decisiva sobre o nosso tempo. O que acontece com o homem quando a tecnologia passa a influenciar a própria compreensão da realidade, da verdade e da dignidade humana? Com toda a encíclica, a Magnífica Humanidade trata-se de um documento solene do Magistério Pontifício, por meio do qual o Papa oferece orientações doutrinárias e pastorais diante de questões fundamentais para a vida da Igreja Católica e da sociedade. ao longo aí do texto, né, da Magnífica Humanidade, podemos ver que é uma carta dedicada à salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Ao longo do documento, o Papa Leão reflete sobre os impactos espirituais, sociais, econômicos e culturais provocados pelas novas tecnologias e pelo crescimento do poder digital, propondo um discernimento cristão diante das transformações do mundo contemporâneo. Então a gente vai entender um pouco mais sobre a presença da inteligência artificial na nossa sociedade, sobre a preocupação do Papa Leão, da salvaguarda da pessoa humana nessa era, com a reflexão do padre Danilo Pinto, agora no programa Pega a Visão.
Pega a visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos conversar um pouco sobre a primeira encíclica do Papa Leão XIV, a encíclica Magnífica Humanitas, que foi assinada no dia 15 de maio de 2026 e hoje apresentada ao público, né? É uma encíclica sobre o futuro da pessoa humana nessa era, né, de inteligência artificial. Mais do que um texto sobre tecnologia, se trata de uma profunda reflexão sobre a pessoa humana, sua dignidade e seu futuro num mundo que está cada vez mais moldado pela inteligência artificial. Mas antes da gente entrar propriamente no conteúdo, eu acho que é importante que rapidamente a gente reflita sobre uma pergunta, né? O que é uma encíclica? Uma encíclica é um dos documentos mais importantes que um Papa pode escrever. Ela é dirigida em primeiro lugar aos bispos e aos fiéis, mas frequentemente também a todas as pessoas de boa vontade, se assim a gente pode dizer. O seu objetivo é oferecer orientações sobre questões que são fundamentais da fé, da moral ou mesmo da vida social. Ao longo da história, muitas encíclicas acabaram se tornando marcos do pensamento cristão. Basta a gente lembrar, por exemplo, de Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, sobre a questão operária num contexto de revolução industrial, né? Ou de Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, sobre o desenvolvimento dos povos. Ou ainda, recentemente, sobre o Laudato Si, do Papa Francisco, num contexto de ecologia integral. E tem algo muito significativo quando a gente fala da primeira encíclica de um pontificado, porque, embora nenhum Papa esteja obrigado a apresentar um programa de governo através dela, a primeira encíclica costuma revelar as grandes preocupações pastorais e teológicas de um pontífice. E é como que uma janela para o seu coração de Papa, né? Ela permite compreender quais os desafios ele considera mais decisivos para a Igreja e para a humanidade naquele momento da história. No caso do Papa Leão XIV, a escolha foi muito na ordem do dia, né? A sua primeira encíclica, ela não trata diretamente de questões internas da Igreja e nem fala prioritariamente sobre estruturas eclesiais ou debates disciplinares, né? Mas ela olha para uma das maiores transformações já experimentadas pela humanidade, a revolução digital e o avanço da inteligência artificial. Mas é interessante perceber que o Papa, ele não escreve uma encíclica sobre máquinas, né? Ele escreve uma encíclica sobre pessoas, sobre seres humanos. O próprio título já aponta nessa direção. Magnífica Humanitas, a magnífica humanidade. A pergunta central do documento poderia ser formulada assim, sinteticamente. Como é que a gente pode preservar aquilo que tem de mais belo e humano em nós, num mundo de algoritmo, de sistemas inteligentes, de máquinas que aprendem sobre nós mesmos e assumem um papel crescente em decisões, em relações ou nas formas de compreender a realidade? Essa é a grande pergunta do documento. Logo nas primeiras páginas, o Papa Leão XIV propõe uma imagem muito forte. Ele afirma que a humanidade se encontra diante de uma escolha semelhante àquela apresentada pelas Escrituras, entre a proposta de Babel e a proposta de Jerusalém. Aqui é feita uma memória da Torre de Babel no livro de Gênesis, um grande projeto humano que foi marcado pela pretensão de alcançar os céus pelos recursos interiores dos homens e mulheres daquele tempo. Uma obra impressionante do ponto de vista técnico. mas que foi construída sobre a autossuficiência, sobre o orgulho, sobre a tentativa de uniformizar a humanidade. E numa contraposição a isso, o Papa apresenta a cidade de Jerusalém reconstruída no contexto de Neemias no pós-exílio, uma cidade que nasce da colaboração de muitos. Uma obra que foi construída não pela imposição de um poder central, mas pela participação das famílias, dos trabalhadores, dos sacerdotes, de um povo inteiro. Uma cidade edificada em torno da comunhão, da responsabilidade compartilhada e, sobretudo, da presença de Deus. Para o Papa Leão XIV, a grande questão da inteligência artificial não é simplesmente tecnológica. É aquela pergunta: a gente está construindo uma Babel ou uma Jerusalém a partir desse grande instrumental que temos em nossas mãos? Estamos usando a técnica para concentrar poder, controlar consciências, reduzir pessoas a números? Ou estamos colocando a tecnologia a serviço da humanidade, da justiça e da fraternidade? O Papa não assume uma postura pessimista diante das inteligências artificiais. Se a gente for observar, em nenhum momento ele demoniza a tecnologia. Pelo contrário, ele reconhece que ela já trouxe benefícios extraordinários para a humanidade. Graças aos avanços tecnológicos, milhões de vidas foram salvas. Doenças foram tratadas. Haja visto que testemunhamos recentemente na pandemia de Covid-19. Conhecimentos foram compartilhados e povos foram também aproximados. A técnica, diz o Papa, faz parte da própria criatividade humana. Mas o problema não está na tecnologia. O problema surge quando a técnica deixa de ser um instrumento e passa a ocupar o lugar de critério absoluto para a gente olhar e julgar a realidade. Em outras palavras, quando tudo passa a ser medido pela eficiência, pelo desempenho, pela velocidade ou pela capacidade de gerar resultados. E aqui a gente encontra um dos pontos mais profundos de toda encíclica. O Papa Leão XIV percebe que o maior risco da inteligência artificial talvez não seja que as máquinas se tornem parecidas com os seres humanos a partir dos algoritmos de aprendizado que marcam a capacidade das inteligências artificiais aprenderem sobre a gente. O maior risco é que os seres humanos possam enxergar a si mesmos como máquinas. A gente vive uma cultura que frequentemente valoriza as pessoas pelo que elas são capazes de produzir. Nós somos avaliados por indicadores, por métricas, por resultado, por desempenho, por produtividade. E pouco a pouco, a lógica dos sistemas digitais ele pode penetrar a nossa compreensão da existência. É como se o valor de uma pessoa começasse a depender da sua utilidade, ou a dignidade ser confundida com o desempenho, né? Como fazendo com que o sucesso se tornasse o critério para valorar uma pessoa humana. É exatamente contra essa lógica que a encíclica faz o seu contraponto. O Papa recorda que a dignidade humana não é algo conquistado, é algo recebido. É como um dom da parte de Deus. Ela não depende de riqueza, de inteligência, da saúde, da manutenção da nossa juventude, da produtividade ou do reconhecimento social. Cada pessoa possui um valor porque foi querida e amada por Deus, porque carrega em si uma imagem do Criador. Essa convicção, ela conduz a um dos conceitos mais importantes da encíclica, que é a dignidade ontológica da pessoa. O Papa Leão XIV, ele faz algo interessante aqui. Ele distingue diferentes formas de dignidade. Nos fala que existe uma dignidade social, que é relacionada ao reconhecimento que a gente recebe da sociedade, né? Tem uma dignidade moral, que é relacionada às escolhas realizadas pela pessoa. Tem uma dignidade existencial, ligada à maneira como alguém percebe o seu próprio valor, né, como pessoa, mas tem uma dignidade que é ainda mais profunda, que é uma dignidade que não pode ser perdida, uma dignidade que permanece, mesmo quando alguém fracassa, quando uma pessoa adoece, quando a gente envelhece, né, quando a gente é rejeitado, mesmo quando a gente experimenta algum tipo de pobreza. Essa dignidade fundamental nasce do fato da pessoa existir diante de Deus. E não tem nenhum algoritmo que consiga medir ou alcançá-la. Nenhuma máquina pode calcular o mistério da vida de uma pessoa. nem nenhum sistema pode conceber ou mesmo retirar. E é a partir dessa visão que o Papa Leão XIV ele oferece critérios para a gente enfrentar os desafios da inteligência artificial. Ele fala da verdade, né? Fala que a gente vive numa época em que as informações circulam com uma velocidade que é impressionante. As tecnologias digitais hoje nos permitem criar imagens, vídeos e discursos cada vez mais difíceis da gente distinguir da realidade. O próprio perigo da manipulação vai crescendo a cada dia, não é? A partir das bolhas de informações que são formadas e alteração da percepção da realidade da pessoa, a partir do jeito como os algoritmos operam. E é por isso que o Papa Leão XIV afirma que a verdade ela precisa ser compreendida como um bem comum a toda a humanidade. Sem uma verdade compartilhada, não tem como existir confiança. E sem confiança não tem convivência. E sem convivência, por exemplo, não existe democracia. O Papa ele também ele dedica uma atenção especial ao tema da comunicação, né? Ele propõe aquilo que ele chama de uma verdadeira ecologia da comunicação. Assim como a gente cuida do ambiente físico, a gente precisa também cuidar desse ambiente de informações, onde se formam as nossas opiniões, as relações, as decisões que tomamos diariamente nas nossas vidas. Outro tema central na encíclica do Papa Leão XIV é o tema do trabalho. A inteligência artificial já está transformando profissões inteiras, né? Algumas atividades desaparecem, outras surgem. Muitos trabalhadores vivem essa incerteza em relação ao futuro. E diante disso, o Papa Leão XIV reafirma uma convicção presente desde Rerum Novarum, a encíclica do Papa Leão XIII. A convicção de que o trabalho não é apenas um mecanismo de produção econômica. O trabalho é uma dimensão da vocação humana. É por meio dele que a pessoa desenvolve, né, tantos talentos, participa da construção da sociedade, coopera com a obra criadora de Deus. Por isso que a pergunta ética não pode ser apenas assim, a máquina faz melhor do que a pessoa? A pergunta precisa ser, o ser humano continua encontrando espaço para florescer através do trabalho? Essa é a pergunta. O documento também aborda o risco do transhumanismo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra, né? O que é o transhumanismo? É aquela corrente de pensamento que reflete que o homem pode superar os seus limites biológicos, através da tecnologia. É como se a pessoa pudesse ser complementada nas suas capacidades através de uma tecnologia que lhe permita ir além dos seus limites pessoais, né? Para alguns, é como se a ciência for permitir um dia eliminar praticamente toda a fragilidade, o envelhecimento, o sofrimento, a dependência e até a própria morte. E o Papa Leão XIV responde com delicadeza esse tema, mas também com firmeza. Os limites humanos não são simplesmente defeitos de fabricação. A nossa vulnerabilidade ela faz parte da condição humana. É justamente nela que a gente aprende a amar, a cuidar, a depender uns dos outros, a criar laços de solidariedade, de cooperação e a reconhecer nossa necessidade de Deus. A plenitude humana ela não nasce quando a gente elimina as fragilidades. Ela nasce da transformação dessas fragilidades pelo amor. E é por isso que o Papa afirma algo que é profundamente cristão. O verdadeiro mais que humano não é produzido pela tecnologia. Esse verdadeiro mais que humano, né, que promete o transhumanismo e o avanço da tecnologia, ele é a graça de Deus, que é a participação na própria vida de Deus. É aquele encontro da nossa liberdade com a graça de Deus que vai produzindo coisas impressionantes em nós e nos levando, sim, além dos nossos limites e possibilidades. Nos capítulos finais, a encíclica amplia sua reflexão para o cenário internacional. O Papa manifesta uma preocupação com o uso militar da inteligência artificial, com as armas autônomas e com a crescente concentração de poder tecnológico em poucas mãos. Ele recorda que a paz nunca vai ser um fruto apenas do equilíbrio de forças. A paz exige justiça, solidariedade, diálogo, reconhecimento da dignidade de todos os povos. E no final do documento, o Papa Leão XIV retoma a imagem que atravessa toda a encíclica, ao dizer que o mundo atual é um grande canteiro de obras. E que agora ele se mostra como um canteiro de obras digital, né? Todos nós estamos construindo alguma coisa. A questão é saber que cidade a gente está edificando. Se uma nova Babel, fundada sobre o poder, a uniformidade, a autossuficiência, ou uma nova Jerusalém, que é fundada na comunhão, na responsabilidade compartilhada, na cooperação social e, sobretudo, na presença de Deus. A encíclica Magnífica Humanitas termina com um grande convite à esperança. Não uma esperança ingênua, né? Nem uma esperança que feche os olhos para os riscos do nosso tempo, mas uma esperança profundamente cristã. A esperança de que a técnica ela pode ser colocada a serviço da vida. A esperança de que o ser humano não será reduzido a um dado. E de que a dignidade da pessoa vai continuar sendo, sim, o centro da história. E, acima de tudo, a esperança de que nenhuma máquina jamais poderá substituir aquilo que existe de mais belo na humanidade, que é a sua capacidade de amar, de fazer uma oferta de si próprio aos outros, de entrar em comunhão com Deus. Porque é justamente aí que resplandece a verdadeira e a magnífica humanidade. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, ganhamos um grande presente, que certamente marca também o ensino social da Igreja, esse grande patrimônio que é a doutrina social da Igreja, e apresenta uma nova e qualificada contribuição nesse tempo de transformações culturais que também tem transformado as nossas vidas pessoais e comunitárias, tá bom? Não deixe de reservar um tempo para ler, acompanhar as reflexões sobre essa encíclica, porque ela vai marcar muito da vida da Igreja neste tempo. Tá certo? Um grande abraço, que Deus te abençoe.
Pega a visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM.
96.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Estamos de volta, 3 horas 39 minutos na sua capital baiana, Salvador, e o Pega Visão trazendo cidadania, educação, música, cultura, juventude para você aqui nas ondas da sua Cardeal FM. Vamos juntos na tarde desta quarta-feira. Escutamos aí uma reflexão importantíssima sobre a encíclica magnífica Humanidade do Papa Leão XIV. Pois é, gente, você acompanha esse programa lindo pela 106.1, pelo nosso YouTube, pelo nosso dial. Estamos aqui levando os assuntos que você precisa pegar a visão. Tem muita coisa que a gente precisa estar pegando a visão, como, por exemplo, a discussão que trouxemos há pouco da encíclica do Papa Leão, a preocupação urgente e emergente da salvaguarda da pessoa humana frente a esse tanto descalabro ou positividade, digamos assim, que pode gerar as inteligências artificiais, que podem ser instrumentos tão bons, né, auxiliadores como ferramentas para a caminhada do ser humano, mas também tão prejudiciais se usadas de forma incorreta. Mas já que a gente está na trilha sonora do São João, da cultura popular tradicional do nosso estado da Bahia nesta quarta-feira, em todo esse mês de junho a gente vai ouvir forró, chorinho, sanfona, triângulo, tudo isso aqui no Pegar Visão. Vamos escutar mais uma? Um clássico regravado pelo João Gomes no projeto Dominguinho.
Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver, me trazer um pacheiro, nega, pra derramar em você. Pode ser o vestido logo, nega, vem antes de chover. Pode ser o vestido novo, nega, se terá me dá prazer. E quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol. Sempre canto um belo shot, dou um cheiro no cangote por baixo do lençol. Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver.
Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver e trazia um patinho, nega, pra derramar em você. Bota o teu vestido logo, nega, venha antes de chover. Bota o teu vestido novo, nega, se tirar me dá prazer.
E quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando um girassol. Canto sempre um belo shot e dou um cheiro no cangote por baixo do lençol. Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo, até mais ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha lhe
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Ah, é pra sentir o gostinho do interior da Bahia, João Gomes cantando aí Até Mais Ver. Gente, são 3 horas e 44 minutos, vamos falar um pouquinho de um assunto sério, vamos pegar uma visão, um assunto muito importante que acomete o nosso país e que nós, enquanto brasileiros e brasileiras, precisamos estar bem atentos e atentas. O governo dos Estados Unidos anunciou... O governo dos Estados Unidos anunciou que poderá taxar importações brasileiras com a nova tarifa punitiva de 25%. A alegação é de que algumas práticas do Brasil são desleais. Dentre as práticas citadas estão o comércio digital e o desmatamento ilegal, alguns itens como a carne bovina, o café, terras raras, outros metais e peças de aeronave estão excluídos da nova tarifa, que pode entrar em vigor no próximo dia 15 de julho. A justificativa para ampliar e aplicar a medida é uma investigação aberta em julho de 2025 pelo Escritório de Representante Comercial dos Estados Unidos, que conclui que políticas e práticas brasileiras, segundo eles, são irrazoáveis e oneram ou restringem o comércio estadunidense. O relatório final da investigação prevê uma imposição de tarifas ou outras restrições à importação de produtos brasileiros, tendo por base essa possibilidade. O representante de comércio dos Estados Unidos propõe a aplicação de 20% de tarifa, de tarifaço, um novo tarifaço em nosso país. Está então essa bomba lançada no Brasil pelos Estados Unidos, uma bomba comercial e econômica após as últimas semanas, que foi marcada pela visita do presidente Lula à Casa Branca, ao Salão Oval, o presidente Donald Trump, uma visita que teria sido bem avaliada pelo presidente Lula em um primeiro momento, e a recente visita do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, também aos Estados Unidos, inclusive... Logo após anunciar esse novo tarifaço ao Brasil, estudo para aplicação desse novo tarifaço, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos publicou uma foto com o senador Flávio Bolsonaro aí, uma foto tirada no encontro entre os dois na Casa Branca. Essa decisão dos Estados Unidos repercutiu bastante aqui no Brasil, especialmente no governo federal, e a gente vai conferir agora uma sonora do vice-presidente da República, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que falou sobre o novo tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. Por que que entende que ela é injusta? Porque das colocações feitas na chamada sessão 301, a primeira delas se refere à questão do PIX. O PIX é um patrimônio nacional, é uma conquista do povo brasileiro, a tecnologia, serviço da sociedade, da economia, sem nenhum custo para as empresas e para a população. Temos um comércio exterior importante. Os Estados Unidos são o terceiro maior comprador e o terceiro maior vendedor para nós, então ele é importante. Então, todo o setor privado, vamos unir todo mundo. União do país na defesa da soberania nacional e no interesse do povo brasileiro.
Pronunciamento, então, do vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente escuta também a fala do presidente Lula após essa decisão dos Estados Unidos.
Eu queria tocar um assunto importante com vocês. Vocês se lembram que em julho do ano passado, os Estados Unidos da América do Norte apresentou uma taxação sobre os produtos importados do Brasil de 50%. A alegação dos Estados Unidos naquele tempo era de que os Estados Unidos tinha déficit com o Brasil e que, portanto, ele estava aumentando imposto para fazer um equilíbrio na balança comercial. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%, quando nós estávamos em negociação. Mas como Deus escreve certo por linha torta, nada acontece de graça para um homem cristão como eu. O que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês. Então veja, eu tenho muita sorte, eu não vou ficar chorando. Se você não quer comprar de mim, pode ficar com as coisas, eu vou vender para outro. Se outro não quiser comprar, eu vou vender para outro. A minha disputa é a disputa de narrativa e a disputa de verdade.
Está então a fala do presidente Lula após essa repercussão. A China demonstrou apoio à autonomia e independência do Brasil após essa decisão dos Estados Unidos. E nós, enquanto brasileiros e brasileiras, ficamos bastante estarrecidos com essa determinação do governo dos Estados Unidos após duas reuniões muito importantes, uma feita com o presidente Lula, outra feita com o senador da República, pré-candidato à presidência da República. Inclusive, o senador Flávio Bolsonaro reforçou o pedido aos Estados Unidos via carta enviada ao secretário de Estado americano, Marcos Rubio, para não taxar o nosso país novamente. O Brasil, após todo o esforço diplomático feito pelo governo federal, pelo legislativo federal, pelas instâncias e autoridades políticas públicas do nosso país, o Brasil não tem condições de lidar com o tarifaço dos Estados Unidos, porque acaba afetando o bolso do consumidor, da população brasileira, especialmente nesse contexto de guerra no Oriente Médio. As coisas já estão ficando mais caras por conta ali da tensão no Oriente Médio, no estreitamento do canal de Hormuz, do estreito de Hormuz, fechamento, daqui a pouco fecha, daqui a pouco abre, e isso influencia todos os produtos internacionais derivados de petróleo. É uma situação muito complicada para a comunidade internacional, e o nosso país, ele que se relaciona com vários outros países do mundo, não pode sofrer com mais um tarifaço, mais uma taxação. Uma taxação que não tem de fato uma explicação plausível, uma justificativa legítima para acontecer, mas está novamente aí na iminência de acontecer. Vivemos um ano eleitoral no Brasil. Isso também se relaciona de forma muito efetiva com todas essas questões. Então nós, população brasileira, também precisamos nos impor, né, de alguma forma, provocar aos nossos representantes que não aceitem, que busquem o diálogo para a situação que estamos vivendo, a iminência de um novo tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil. Gente, 3h51, nosso programa Pega a Visão está chegando no fim. A gente não pega a visão só em música, só em bate-papo. A gente também tem que pegar a visão em assuntos que são pertinentes para a nossa formação enquanto brasileiro, enquanto brasileira, enquanto cidadã e cidadão, como foi o caso da encíclica Magnífica Humanidade, que acompanhamos a reflexão no programa de hoje. Vamos entregar o programa? Está chegando no finalzinho. Eu agradeço a todos e todas pela companhia de hoje sempre. Nosso Pega a Visão está ficando por aqui. Boa quinta-feira, quarta-feira a todos. Bom feriado amanhã, quinta-feira, a todos e todas. E a gente volta com mais Pega a Visão a qualquer momento para vocês. E vamos terminar com mais música tradicional da cultura junina do nosso estado, escutando agora. Essa aqui é uma das canções mais bonitas para mim, assim, de toda essa cultura, apesar de não tão pública, famosa, que é a canção Minha Princesa Cordel, Gilberto Gil e Roberta Sá. Beijo! Amanhã a gente volta com mais Pega a Visão.
Minha princesa, quanta beleza coube a ti. Minha princesa, quanta tristeza coube a mim. Profundeza. O amor cavou, o amor furou fundo no chão, no coração do meu sertão, no meu torrão natal. Meu berço natural, meu ponto cardeal, meu açúcar, meu sal.
Ó, meu guerreiro, o teu braseiro me queimou. Ó, meu guerreiro, meu travesseiro é teu amor. Meu cangaceiro, que me pegou, me carregou, que me plantou no seu quintal, me devolveu minha casa real, minha alma original, meu vaso de cristal e o meu ponto final.
Dão-se as mãos.
Nossos destinos de pequeninos eram irmãos.
E os desatinos também tivemos que vivê-los bem juntinhos. E os caminhos nos trouxeram para este lugar.